eso también están aquí.
Agora na Central 3, Jim Chua.
Hey man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that wicked man with the bone.
Que clima bacana, hein? Estamos chegando para essa novidade, aliás, com essa novidade aqui na Central 3. É o De Chua para você, programa que fala de basquete. A gente vê tão poucos programas falando de basquete aí nas grandes mídias, né? Até mesmo no, na internet, jornal impresso. E agora a Central 3 abre para você esse espaço, né? Abre o garrafão, né, Leandro?
É, pode ser assim. Você gostou do nome?
Eu gostei.
Muito criativo, né?
Demais, demais.
Não é o nome mais criativo do mundo, mas a ideia é que seja um programa legal. Olá, amigo da Central 3, que gosta de basquete, que acompanha o basquete, um esporte tão, tão grande, tão jogado no mundo inteiro, muito, com muitos atrativos. Mas, como você disse, não tem um espaço devido dentro da nossa mídia brasileira e tudo mais. A gente vai pôr um grãozinho aí de areia.
Acima de tudo, Leandro, é um esporte fácil de praticar. O espaço é pequeno para você praticar esse esporte. Você pode colocar uma cesta, de repente, no seu quintal, na sua rua, na garagem de alguém e brincar de basquete. Né? É. Poderia ser mais popular como futebol, mas realmente falta espaço. E a Central 3 está trazendo esse programa, traz, aliás, esse programa para você, o De Chua.
Eu lembro, Diguinho, que eu fiz uma cesta na minha infância com madeira e um aro velho.
Na rua?
Eu e o meu vizinho, a gente colocou na janela na parte de fora do quintal, mas grudado na janela, na grade da janela da minha sala.
Uhum.
E eu comprei um caderno com a tabela da NBA, uma revistinha com a tabela da NBA, e a gente brincava um contra o outro, joguinhos de 5 minutos por 5 minutos, cada um era um time.
Exatamente.
Anotava o placar. Só que a NBA, cada time faz 82 jogos.
Uhum.
Uma hora um olhou pro outro e falou: olha, se a gente ficar brincando jogo por jogo, a gente vai acabar esse NBA com 55 anos.
O moleque que instalou a cesta na rua, na garagem dele, eu lembro até hoje da minha rua, foi o Dário. O Dário fez, né, grande torcedor do Chicago Bulls na
época. Quem não era naquela época, né?
Todo
mundo. Anos 90,
Chicago era boné, Bulls. Chicago Bulls, o tênis que era caríssimo também.
Enfim, boné do Charlotte Hornets, você já teve?
Já. Eu tenho uma coleção de bonés de basquete que eu guardo. Eu comprava o boné, mas não usava. Era pra colecionar mesmo. Acho que eu tenho uns. Não é grande a coleção, não. 62 bonés. Mas
tá bom, acho que é uma boa coleção. Pra uma cabeça?
Bem pensado, viu? Uma só cabeça que pensa, uma só cabeça que carrega boné. A gente vai falar de um assunto também de pouco espaço, lógico, do basquete, mas do basquete nacional também, Leandro e a mim.
É a ideia,
né? A ideia é trazer o basquete nacional aqui para as pessoas terem informação.
Pelo seguinte, né, Diguinho, o basquete brasileiro é muito vencedor, tem uma história, tem um lastro aí muito grande de títulos mundiais, de façanhas em Pan-Americano, de grandes resultados em Olimpíadas. E estamos vivendo um momento de reestruturação do basquete masculino, um renascimento um pouquinho mais lento, mais moroso, mas também em evidência no basquetebol feminino. Então é importante a gente lembrar que o basquete nacional é sim muito forte. É claro que a NBA é incomparável, tanto em termos econômicos quanto em termos de qualidade técnica. Mas isso não quer dizer que o basquetebol brasileiro não mereça bastante mídia, bastante espaço, porque realmente é um lugar de história, de lastro e de orgulho para quem gosta do esporte brasileiro.
É grande basquete. E a gente já começa a falar aqui dos assuntos da nossa pauta. Olha, a Hortência, que completou 54 anos na última semana, né?
Grande Hortência.
Aquela que dava aquela respirada, né? Que levava toda a galera que estava assistindo junto. Anunciou que lançou a candidatura à presidência da Liga de Basquete Feminino. Ela é manja de basquete, né, Leandro Amin?
A Hortência é uma pessoa, claro, soterrada de boas intenções. Ela tem uma postura. Eu vou fazer um comparativo com a Paula, tá? porque são as duas grandes jogadoras dos últimos 20, 30 anos do Brasil, junto da Janete. Mas as duas tomam posições de liderança, por causa do basquete que jogaram, de maneiras distintas, diferentes. A Paula tem um pouquinho mais de estudo, de instrução, se preparou um pouquinho mais fora das quadras para tomar esse tipo de liderança. A Hortência já é uma coisa mais, aquela coisa na foice, na politicagem, no discurso, uma coisa mais...
inflamada.
É uma coisa um pouquinho mais midiática, que nem sempre tá do lado certo, né? Ela apoiou recentemente, por exemplo, ela tava do lado do Grego, que foi um dos maus nomes da gestão brasileira do basquete recentemente. Só que é legal, eu acho que as pessoas não precisam ter compromisso com erro, compromisso com a aliança errada, e eu acho legal a Hortência estar fazendo um bem pro basquete hoje, se colocando o nome dela, a história dela, à disposição do basquetebol feminino brasileiro, porque isso tem isso reverte para um lado bom, Diguinho. Eu acho que quando você põe uma pessoa como a Hortência na frente da Confederação Brasileira de Basquete, você atrai gente, você atrai mídia, você atrai patrocinador, você dá credibilidade para a história. Então eu acho legal. Ela usou o aniversário dela foi uma festa, apareceu umas coisas que parecem em Pânico, sabe? Festa meio uma coisa meio pastelão pra TV, mas ela usou esse momento para anunciar que ia ser candidata. Eu achei que não era o melhor momento para ela fazer o que fez, mas de toda forma desejo boa sorte. Eu apoio e espero que ela dessa vez venha aliado e abraçado com as boas pessoas do basquete brasileiro.
Olha, a Hortência, eu conheci a Hortência, eu fiquei conversando com ela uns 20 minutos quando eu era criança, sabia? Olha como era a televisão. Eu fui num programa de uma menina chamada Mariane. Fazia programa no SBT, que tinha Mara Maravilha.
Mara Maravilha.
Cara, e a Hortência, a Mariane mostrou num programa infantil a Playboy da Hortência, mostrou a capa, olha a Hortência que sai na Playboy. Aí eu fiquei conversando com ela e tal, ela foi muito gente boa, tal, enfim, aquela simpatia.
Mas não fala de Playboy pra ela não, que isso tá... tanto a Playboy da Mara Maravilha quanto a Playboy da Hortência são assuntos tabus para as respectivas mulheres.
Não, mas a Hortência tem que ser bem na Playboy.
Mas é que hoje ela não gosta de falar sobre isso, é uma coisa que ela gostaria de apagar
entendi.
Da biografia.
Então, mas nessa época, né, tinha muito, né, eu só rememorei isso por conta da época mesmo, da disputa dela, né, da rivalidade, entre aspas, vamos dizer assim, com a Paula, né, a Magic Paula. E a gente tem aqui no Dichuá um áudio da Hortência falando sobre a maior companheira e também, por que não, adversária no programa Ponto Final. Isso foi em 2011. A gente confere aqui no Dichuá da Central 3. Vamos conferir então, Leandro?
Bora nós.
Áudio de Hortência falando sobre Magic Paula.
O meu grande momento sempre foi competir, né? Eu acho que A minha grande luta, sempre foi ganhar do time da Paula. Isso pra mim foi muito mais de qualquer outra coisa. Você tem que ter uma pessoa pra te puxar pra... O que é que você quer? Qual é o seu objetivo, né? O meu objetivo era ser melhor que ela. O meu objetivo era ganhar dela. Amigas íntimas nós nunca fomos e nem vamos ser. Nós somos companheiras, que a gente sempre se respeitou, se respeita até hoje. Sempre torci pra ela jogar bem, porque quanto mais ela fazia ponto, mais eu tinha que treinar para fazer mais que ela. Se ela não existisse, eu teria que inventar um outro objetivo, que eu não sei qual seria, né? Então, assim, eu não vejo a minha carreira sem a Paula do meu lado, entendeu? Eu não sinto isso. Nunca pensei na possibilidade dela não estar, assim, do meu lado.
Engraçado.
Opa, deu um tiro aqui, Leandro. Perdão, desculpa aí. Bom, a Hortência falou da Paula.
Muito legal, eu achei muito legal.
Bem sincero, é difícil um atleta falar isso, né?
E não é muito diferente de outros esportes. A gente pode lembrar aqui no âmbito brasileiro o que foi Senna e Prost, que era uma grande rivalidade de companheiros de equipe, os dois na McLaren. Então eles conviviam, sempre participavam das mesmas reuniões, tinham carros muito parecidos. E ao mesmo tempo que eram rivais, eles enxergavam no outro o limite de qualidade, enxergavam no outro aquela coisa do... como é que eu... é a prova, né? O corte, né? O meu corte de qualidade é ele. Se eu tiver abaixo dele, eu tô abaixo do meu limite de qualidade. Se eu tiver acima, é importante que tenha isso. No caso de dois jogadores que também dividem espaço numa seleção brasileira, eu também levo outro exemplo de futebol. Sei lá, Sócrates e Zico. Um no Flamengo, um no Corinthians. Eles na seleção brasileira eram amigos e tudo mais, mas eram jogadores que, cada um no seu time, ao longo da temporada,
eram rivais.
Eram rivais e precisavam vencer o outro com admiração. É o que a Paula e a Hortência sempre tiveram. E é o discurso dela, é um discurso que não é maniqueísta, né? É um discurso que vai do rival pro amigo na mesma frase, né? Então, a gente ouviu a Hortência falar aí, a Hortência tá falando de uma amiga. Na frase seguinte, você vê ela tá falando de uma rival, de uma pessoa que ela quer bater. Em seguida, ela volta a falar da pessoa que ela quer ter do lado. E eu acho que o esporte tem essa coisa do esporte, não dá pra você metaforizar na vida. É realmente só o esporte que te proporciona isso. E, no caso de Hortência e Paula, é um fato dos fatos. Porque elas, aonde elas jogavam, nos anos 90 principalmente, elas monopolizavam o campeonato. O time que a Paula jogava e o time que a Hortência jogava eram os times que disputavam o título. Ponto. Se as duas jogassem no mesmo time, não tinha campeonato.
É verdade, igual Real Madrid e Barcelona, né? Os dois times que monopolizam o futebol da Espanha. Bom, falando em basquete feminino, né, o time feminino do Brasil começou bem a Copa América. Venceu as três primeiras, Porto Rico no sábado e República Dominicana no domingo, em Xalapa, no México.
Xalapa.
Olha que Xalapa, hein? E ontem venceu a grande rival, né? A Argentina.
São quatro jogos e quatro vitórias. Venceu também o México. A última partida foi contra o México, foi um passeio. Pronto, né? Quatro jogos, quatro vitórias. Você tá com a vaga na segunda fase assegurada e já chega com um handicap bom, porque você leva a pontuação para a segunda fase em relação aos times que você venceu e que também se classificaram. Então, o Brasil tá muito perto de disputar o Mundial Feminino. Não é um feito maravilhoso, fantástico, porque o Brasil era uma das favoritas, era uma seleção das favoritas, mas está fazendo o que a seleção masculina não conseguiu fazer, e era simples de fazer, era simples de pelo menos disputar, de pelo menos chegar perto. Ganhou dos times pau a pau, por exemplo, ganhou da Argentina num jogo pau a pau, vai ter agora um jogo com Cuba que também é pau a pau, e os times que tinham que ganhar, que ela era um pouco superior, ela se mostrou dentro de quadra muito superior, errou muito nos dois primeiros jogos, é um time que apostou muito. Até pela fragilidade do adversário, teve um pouco de preguiça de tentar as jogadas normais, de usar o garrafão. Então foi um time que arremessou muito a bola, arremessou muito de três. E é compreensível porque é um jogo que te oferece um risco muito baixo. Então você acaba fazendo o jogo de arriscar bola, de queimar a bola e dane-se. Mas isso tinha que cobrar, isso cobraria o seu preço se fosse repetido contra a Argentina. E o Brasil não repetiu. Contra a Argentina fez um grande jogo.
Ô Leandro, bom, o legal é que a gente sempre vai trazer essas informações para você que ouve o programa pela primeira vez. Então você que não tem o hábito de ouvir basquete ou de assistir basquete, gosta do esporte, mas sente falta de um espaço, esse é o espaço para você participar aqui na Central 3, para você ter todas as informações, principalmente do basquete nacional. Você falou uma coisa interessante, aliás, você comentava isso. Eu não lembro se foi na segunda-feira, antes da gente começar o programa titulares aqui pela Central 3. A seleção brasileira, um monte, né, os desertores, vamos dizer assim, não, eles não aceitaram convocação, né, uns alegaram cansaço, contusão, etc. E você destacou, a gente vai falar agora, que a França foi campeã da Euro após vencer a Lituânia na final e bater a Espanha, que era atual bicampeã, né, na semifinal.
Atual bicampeã europeia e vice-campeã olímpica.
Exatamente. E o destaque da França foi um jogador que, igualmente aos jogadores
brasileiros,
também disputou a temporada da NBA.
A gente está falando sobre o Tony Parker. Tony Parker já passou dos 30 anos... Diferente do Thiago Splitter, que joga no mesmo time que ele, o San Antonio Spurs. E o San Antonio Spurs chegou na final da NBA, jogou 7 jogos da NBA. O Thiago Splitter alegou cansaço. Ele queria usar essas férias para ficar com a família, porque ele jogou até o fim. Foi uma temporada muito onde ele foi muito exigido. Pois bem, talvez ele esperasse que a seleção brasileira fosse ter um desempenho bom e se classificasse para o Mundial. Não aconteceu. O Brasil conseguiu perder todos os jogos. Ficou em último lugar. É,
que vergonha.
É, isso de um lado. O Tony Parker, cansado igual, porque jogou a temporada igual. Aliás, jogou mais minutos, muito mais minutos que o Charles Smith, porque é um dos destaques do time de San Antonio. Foi para a Eurocopa. E o que ele fez com a seleção da França, é, notadamente nas quartas de final e na semifinal, que foi o jogo onde a França bateu a Espanha, é, entrou para a história. Ele chegou a fazer, ele fez quase metade dos pontos da sua seleção na semifinal. Um jogo que foi para a prorrogação e ele jogou a prorrogação inteira e desequilibrou na prorrogação. Ele entrou para a história do basquete francês nesse jogo específico. Na final ele nem foi. Na final o cestinho, o melhor jogador, foi o Batum, que também joga na NBA. E é um jogador de muita performance, porque tem muito corpo. É um jogador que muito confiável, mas não tem a graça, o estilo de jogo é, até artístico que o Tony Parker tem. E a gente coloca isso em comparação, né? É, eu vou tentar aqui não julgar, não apontar o dedo para os 6 ou 7 jogadores da seleção brasileira que recusaram e disputar a Copa América, e todos eles atuando pela NBA ou prestes a atuar pela NBA. É, mas a comparação eu me permito fazer, né? Um jogador aí com mais de 30 anos, que já tem 10 anos de NBA...
Jogou mais que todos
os jogadores. Ele sentiu essa motivação, ele se sentiu motivado para ir a fazer um sacrifício a mais pela seleção francesa de basquete, que não tinha uma Eurocopa, né, um campeonato europeu na sua biografia. E agora tem. E a seleção brasileira jogou todas as Copas do Mundo, Diguinho, de basquete. Assim como no futebol, a seleção brasileira de basquete jogou todas. E agora a gente tem na biografia uma não participação. Então, o Thiago Splitter e o Tony Parker conseguiram proporcionar às suas seleções, é, claro, não sozinhos, é um momento único, né? A seleção da França foi campeã como nunca foi, a seleção brasileira está fora do Mundial como nunca esteve.
Pode
ainda estar, tá? Porque é...
Olha, essa informação do lance do lobby, né? Que tem até a...
Exatamente.
Aqui, o que acontece com esse negócio são de lobby?
Mundial, Copa do Mundo de Basquete tem 24 vagas, 20 são feitas através dessas eliminatórias, o campeão olímpico também vai direto, que é o caso dos Estados Unidos, e sobram 4 vagas. Essas 4 vagas são dados por convites. Os critérios do convite são incertos, abstratos. O time que é postulante a querer uma vaga precisa pagar um dinheiro. É $500 mil, $600 mil, uma coisa assim. Ao pagar isso...
Pra federação.
Porra! Esse dinheiro, ou seja, são alguns milhões, porque são várias seleções que postulam a vaga, esses vários milhões são usados pro desenvolvimento do basquete em países pequenos, em países onde o basquete vai de mal a pior. Essa, pelo menos, é a ligação. Eu não tenho acesso à conta corrente da Federação Internacional de Basquete, então eu tenho que acreditar nisso. Mas é o que acontece. Dessas 10, 12, 15 seleções que postulam esse convite, tem a segundo momento, né? Ó, já pagamos dinheiro, a gente já somos postulantes. Aí entra o lobby, né? O telefonema, um pedido...
A influência.
Né? A camaradagem...
E o Brasil, olhando assim, por exemplo, porque ficaram de fora do Mundial seleções tradicionalíssimas, Grécia, Turquia, Itália, entre outras. O Brasil realmente, por exemplo, uma Grécia, uma Turquia, uma Itália, tem chance? É uma pergunta.
As chances são
também
pequenas, Diguinho.
São pequenas.
São pequenas, mas existem. Porque política é política. Agora, das 4 vagas, uma a gente tem certeza que é da Venezuela. O presidente da Federação Internacional de Basquete já falou que de 1 a 10 é 9 a chance. A Venezuela foi a sede da Copa América, fez um trabalho político muito bom de aproximação, então uma vaga é dela. Sobram 3 vagas. Um time da América já tá lá, que é a Venezuela.
Complicado pro Brasil.
Outro ponto, a postura dos jogadores da seleção brasileira foi tão grotesca, a participação foi tão ruim, o descaso que a seleção brasileira mostrou foi tão grande, que você convidaria?
De maneira alguma.
Eu prefiro convidar, por exemplo, a Grécia, que perdeu a vaga e saiu de campo arrasada. A Itália, que lutou pra caramba pra conseguir e perdeu nos últimos segundos e saiu de campo com os jogadores também desolados. Esse eu enxergo mais perto da vaga dentro de uma situação racional.
E justa. Uma situação justa.
Bom, mas só pra concluir, a gente já viu ao longo dessa semana a Federação Brasileira falando que promete que os jogadores brasileiros da NBA vão jogar o Mundial caso sejam convidados, caso o Brasil seja convidado. Isso faz parte do lobby, né? Que é pra chegar no ouvido, pra chegar quentinho no ouvido dos pessoais dos pessoais que fazem o convite. Mas também chegar na Copa do Mundo, depois disso que aconteceu tudo através de um convite, Eu não sei não, Diguinho, um gosto amargo, sabe?
Bem amargo. Bem amargo. Feio, né?
Feio.
Aliás, ô Leandro, sobre as dispensas, né, dos atletas da NBA, o técnico do Brasil, eu já vi na imprensa falando Manano e Magnano, é Magnano?
Magnano, fala. Magnano.
Rubem Magnano. Falou pra Sport TV, né, que ficou muito chateado, né, sobre as dispensas dos atletas. Vamos ouvir o que o Magnano falou, então. Bora. Aqui na Central 3, essa super novidade pra você, o Dichuá. Vamos lá, vamos conferir aqui.
Praticamente não tive pedido de dispensa em 4 anos como treinador da seleção argentina. E agora me encontro com que um monte de jogadores pedem dispensa. Ou seja, eu tenho um grande signo de pergunta em minha cabeça. De realmente, ¿cuáles son? Gustaría encontrar una explicación. ¿Cuáles son aquellos que realmente quieren representar a su país? La última palabra la tiene el jugador, de querer o no representar a su país. Entonces, fico con muchos signos interrogantes. La única cosa que yo falei es que, de pronto, esa falta de capacidad de convencer a los caras para que vinieran. Ese es un poco tal vez mi gran error, que el grado de comprometimiento es diferente. Yo no entiendo por qué.
Bom, tá aí as palavras com certo inconformismo, né? A gente pode observar do Rubem Magnano, o técnico da seleção brasileira de basquete, Leandro e Amigo.
Vale uma observação. O Rubem Magnano é um cara decente pra caramba. Um cara que enxerga o basquete de uma maneira romântica. Ele acredita nas coisas que ele abraça. É o cara que acredita no jogador, acredita no diretor, acredita na torcida. É um cara que tem esse brilho de verdade. Eu acredito que ninguém tá mais chateado do que ele com o que aconteceu. Ele se sentiu traído por 2 ou 3 jogadores. Ainda não falou abertamente quais são, mas ele já...
Mas você imagina quais são eles, Leandro?
Sim, o Thiago Splitter eu tenho
certeza.
Quase convicção que é um deles. Os outros a gente aí estaria fazendo conjecturas e tudo mais, prefiro não fazê-las. Mas ele ficou magoado, ficou sentido. Isso é uma coisa, ponto. A gente faz um outro ponto. O treinador poderia não... É difícil, porque... Quando eu vejo uma pessoa sendo a pessoa magoada, abrindo o coração, é difícil julgar, é difícil falar mal. Mas a gente tem que fazer essa ponderação. A figura do treinador, Rubem Magnano, poderia ter evitado falar o que falou.
Sim.
Feito as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Eu
mais interna, preferiria
uma coisa mais interna e bater um pouquinho no peito e assumir essa coisa. O que ele assumiu? Ele falou, logo depois da eliminação, para bater nos jogadores que estão aqui, vai ter que bater primeiro em mim, e depois naqueles que foram convocados e não vieram. Essa frase pra mim tava de ótimo tamanho. E aí a gente iria pro terceiro ponto. O time tava mal convocado.
Não precisava dar uma...
O time teve problema de lesão, o time perdeu o garrafão por causa de lesão. Ele apostou muito no jogo de garrafão, e porque tem jogadores de garrafão muito fortes que não quiseram ir disputar, né? No caso do Varejão, por exemplo. E perdeu o Caio logo no começo por contusão. E não tinha banco. O banco não tinha peças diferentes. Não tinha como você arrumar o jogo. Então acho que a convocação dele foi equivocada. Isso não pode ser também esquecido. Então acabou sendo uma combinação de erros e de decepções em postura de algumas pessoas. A postura do Magnano não me decepciona. Tá tudo certo, tem crédito. Mas ele trabalhou mal também.
Leandro, é uma pergunta para você, pode responder como torcedor, jornalista que você é também.
Positivo.
Se, por exemplo, o basquete tivesse aquele envolvimento, por exemplo, a Rede Globo pegasse para transmitir o Mundial em TV aberta, você acha que mudaria a cabeça desses jogadores?
Mudaria, e eu vou te fazer uma pergunta, Linho. Você sabia que no começo do mês que vem, de outubro, o Interclubes, o Mundial Interclubes, vai acontecer aqui no Brasil?
Eu sei porque você me falou.
Pois né? Vai ser em Barueri. É o Olympiacos da Grécia, vai enfrentar o Sky Pinheiros.
Você já comprou seu uniforme.
Eu já comprei o uniforme do Olympiacos. Estou vestido com ele. E incrivelmente, quase ninguém sabe. O jogo vai ser em Barueri. Eu aposto com você que não vai ter 50% do ginásio. Porque...
É um mundial, a gente tá falando mundial.
É um mundial, eu chamo de internacional interclubes, mas praticamente um equivalente ao mundial interclubes. O campeão da América contra o campeão da Europa. E a gente não vê, a gente realmente não vê. Não precisa passar na Globo, tá? Mas a gente vê a Sport TV falando pouco, a ESPN fala pouco. Fala, mas não fala não fala de maneira suficiente, na minha humilde opinião. E eu tenho uma teoria pra isso.
Qual é?
É a questão do produto. Quando você tem a Fórmula 1 de manhã, a Fórmula 1 é o produto da manhã. Quando você tem o MMA de madrugada, esse é o produto da madrugada, como já foi o boxe. O futebol é o produto da tarde, o futebol é o produto da noite. Pra família, pra TV. O basquete não. O basquete compete no horário do futebol.
Isso basquete, vai até uma questão que uma vez aquele cara da Globo, Boni, falou do telespectador brasileiro, o cara que consome as mídias, grandes mídias, ele ser aquele telespectador sofá, de ter tudo aquilo no horário,
exatamente
no disco que você falou, procede de uma forma assim.
E a final do Campeonato Brasileiro de Basquete, da NBB, os últimos dois anos, foi de manhã.
De manhã.
Porque a Globo queria passar, queria dar esse, né, pelo menos a final, a Rede Globo queria passar pro Brasil inteiro e tudo mais. Só que ela não vai passar no horário do futebol. Então ela passou no domingo de manhã. Assim como o futsal, eu não vejo pessoas jogando futsal de manhã nas ruas por aí. Mas pra Globo, o futsal passa de manhã, pra não competir com um produto maior. Então é o tratamento com o produto de uma coisa que é muito mais do que um produto, que é uma paixão, que já produziu muitos craques, muitos ídolos, muitos campeões e mereceria um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais. Eu acho que, por exemplo, não sei, um domingo, meio-dia e meio, passa a Turma do Didi na Globo?
Cortaram, aí passavam, acho que os Caras de Pau.
Tá, não precisa ser a Globo. É domingo, 11 da manhã, passa o Silas Malafaia na Bandeirantes?
Exatamente.
Pô, passa um jogo de basquete pro Brasil inteiro?
Vai condicionando, né, as pessoas a gostar. Porque o basquete é super agradável, né?
E super agradável.
Em determinada época, eu falei da febre dos bonés, logicamente todo mundo assistia o basquete lá no prédio que eu morava. E na rua também, próximo ao prédio, a casa do Dário. Leandro, tabelão em classificação do Paulista de basquete masculino.
Nós vamos falar bastante sobre o Campeonato Paulista que vai chegar nos playoffs em breve, depois do Campeonato Brasileiro. Eu vou tentar assistir o maior número de partidas possível, inclusive em loco aqui dentro da cidade de São Paulo, para poder falar sobre os jogos especificamente. Vamos tentar fazer entrevista com os clubes, com os jogadores. Para colocar aqui no nosso Deixoar, mas por enquanto é o nosso primeiro programa, a gente não preparou nada específico sobre isso. Então vamos passar a tabela, falar sobre como está acontecendo, já está quase no fim da primeira fase, e deixa para os próximos programas a gente falar com mais propriedade sobre tudo que está acontecendo, sobre os times que são favoritos e tudo mais, e falar diretamente com eles, que são os nossos parceiros, e que eu espero que estejam nos ouvindo nesse momento. Se estiverem, muito obrigado.
Olha, o nome dos times são enormes, né?
São enormes, e vamos fazer esse trato, porque é legal para eles. Esses times estão aí, tão fortes, porque tem apoiadores, tem patrocinadores. A Rede Globo não fala o nome dos times, isso também prejudica, né?
Vamos falar.
Vamos falar o nome dos patrocinadores, porque vale a pena.
Olha, o AE São José, né, Unimed, Vinac, é o líder do campeonato com 29 pontos, isso em 16 jogos. O paulistano Unimed vem logo em seguida, 16 jogos também,
surpresa,
28
na minha pontos.
Opinião. Surpresa na sua opinião. O Pascoaloto Bauru tem 28 pontos também, assim
não
como o paulistano. O Mogi das Cruzes Elbor, né, o Elbor, tem 27 pontos em 16 jogos. Aliás, o Pascoaloto tem em 15 jogos, viu, Leandro e Ami?
O quinto que você vai falar é muito interessante, porque não tem patrocinador, mas é um projeto muito legal. É a Liga Sorocabana de Basquete.
A Liga Sorocabana de Basquete, 24 pontos em 16 jogos também. O Pinheiros Sky, 24 pontos.
Campeão da América.
Em 16 jogos, aí o campeão da América.
Tá em sexto.
Observação, o Vivo Franca Basquete, 24 pontos em 16 jogos.
Maior média de público.
E Palmeiras Meltex, né, 23 pontos em 15 jogos,
portanto... Está na última vaga que classifica para o playoffs.
Um jogo a menos, então, que o primeiro colocado.
Sabe por que tem esse jogo a menos?
Por quê?
Porque caiu a luz no ginásio do Palmeiras sábado. O jogo era às 6 horas da tarde do sábado e caiu a luz.
Aí não deu pra ter jogo.
Parece, não deu. Não.
O 15 Ryzen Unimed, Unimep Celan, tem 22 pontos em 16 jogos.
Esse é patrocinador, hein? 15 de Piracicaba, cheio dos patrocínios.
O Inter Cabum Limeira tem 21 pontos em 16 jogos. O Rio Claro Basquete, 19 pontos em 16 jogos. E o Jacareí Basquetebol ABJ tem 16 pontos em 16 jogos. Leandro, olhando por aqui,
olhando,
os favoritos...
Perfeito. O São José começou com contundidos, fez o primeiro turno mesclando jogadores, fazendo praticamente uma pré-temporada. Começou com o time titular há 2 semanas, mais ou menos. Está em primeiro.
Está em primeiro.
Quero dizer com isso que é o grande time. É o atual vice-campeão brasileiro, é o atual campeão paulista. Tem um excelente elenco, peças de reposição que foram colocadas muito boas. É um time que tem tudo para ser realmente favorito ao título. Mas perdeu seu grande jogador, na minha opinião, o grande jogador do time do ano passado, do time da temporada passada, que era o Murilo. E o Murilo tá fazendo chover, me parece, se não o melhor, um dos melhores jogadores desse campeonato paulista, pelo Bauru, que tá em terceiro lugar.
Tá bem na classificação. E com um jogo a menos.
Pois é, que era o jogo Palmeiras e Bauru.
Exatamente.
Que não aconteceu. Que eu desejaria ir ver, vou tentar ver no dia que for remarcado, porque dá gosto de ver esse Murilo em campo, é um brilhante jogador. E tá levando esse time do Bauru, não sozinho, mas é o grande líder desse time. São as duas equipes que eu destaco. As duas estão com o paulistano no meio. Foi a grande surpresa. Um time que evoluiu nas últimas semanas, que não começou a temporada mostrando o basquete que está mostrando agora. Na quarta colocação, Mogi das Cruzes fez o primeiro turno muito melhor do que começou o segundo. Eu acho que são os quatro times. É justo. São os quatro melhores basquetes que eu vi
nesse campeonato.
Embora, Diguinho, realmente não tenha visto mais do que três jogos, eu não vi de ninguém. Né? Então, a gente acaba sendo muito... Eu ainda estou pautado muito pela leitura, pelo que meus amigos estão falando. E realmente parece que são os quatro grandes times. E aí, os playoffs vão decidir com vantagem, de fazer mais jogos em casa, tudo mais. E do quinto, sexto, sétimo, oitavo, o campeão da América, né? O Sky Pinheiros, a tendência é que cresça. A tendência é que quem for pegar... O Sky Pinheiros na segunda fase vá ter grandes problemas. A Liga Sorocabana, idem. Aí, do sétimo e oitavo para baixo, já não vejo essa competitividade muito forte. O Palmeiras tem muito a crescer, tem muito a melhorar, ainda é um time bastante frágil. E eu diria o mesmo do time do Franca, que me surpreende negativamente, assim como o paulistano me surpreende positivamente.
Beleza, então, aí as informações, né, do Campeonato Paulista de Basquetebol aqui na nossa Central 3, no nosso programa de Chuá, que termina neste momento, Leandro e a mim.
Oh, my God.
A gente promete estar de volta na próxima terça-feira, às 20h, é isso?
A gente, não, são quarta-feira, 20h.
Quarta-feira, 20h, exatamente.
Mas é podcast, você ouve quando você bem entender.
Leva aí no seu telefone,
leva, no seu iPod, põe no
MP3,
pendrive.
Enfim, você decide. Leandro, um grande abraço, muito legal. Tá por aqui. Vou aprender muito de basquete, vou voltar a gostar do basquete. Aliás, nunca deixei de gostar, né? O fato é que eu não... a falta de informação e também o tempo para ir buscar informações, né, me fizeram afastar, mas agora vou ler bastante para também estar inteirado, tá bom?
Um grande abraço e um grande abraço a Ricardo Buzo, o meu vizinho de infância, que foi o cara que trouxe as madeiras para que a gente montasse aquela tabela de basquete e que foi minha parceiraça, a cesta de basquete, minha parceiraça, ele foi o meu parceiraço por muitos anos. E sabe quem terminou líder?
Quem?
Naquela NBA que a gente só fez 2, 3 rodadas?
NBA do bairro, quem foi?
Orlando Magic.
Orlando
Fica
Magic.
Aí a informação que não serve pra nada, mas tá tudo bem. Grande abraço,
Fica pra história. Abraço, obrigado, gente. Até quarta. One hit and it gone. I'ma make 'em act a fool soon as I step through the door. The crowd say, "Yo, boy, I knocked it down on."